Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com o professor da FCL de Araraquara, professor José Luiz Biselli. Professor, como foi a concepção da obra Inovação, Limites e Possibilidades de Aprender na Era do Conhecimento, que está sendo lançada pela coleção da PropG Digital?
A ideia do livro, na verdade, nasceu da experiência desses últimos anos como professor na Unesp. Como professor na Unesp, algumas questões sempre pontuavam a questão da aprendizagem com os meus alunos. E uma dessas questões é como que a inovação, na verdade, impacta na vida das pessoas. Então, nós estamos sempre procurando inovar, procurando novos métodos, novas alternativas tecnológicas. A disposição desses meios tecnológicos hoje é infinita, mas normalmente o acesso a esses bens passa pelo mercado. E, portanto, cada vez que nós criamos inovações, normalmente pessoas sistematicamente são excluídas dessas inovações. Vamos dar como exemplo a medicina. Nós temos métodos muito avançados de medicina, mas que estão disponíveis só para uma pequena parcela da população. Então, como eu tenho trabalhado com inovação na área de televisão digital, que é o programa de pós-graduação ao qual estou vinculado lá na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação de Bauru, nós vemos que nos meios de comunicação, né, há um avanço, mas primeiro, para que esse avanço seja efetivo, ele deveria estar acessível a todos. Além de ele estar acessível a todos, as pessoas deveriam poder se apropriar dessas inovações, o que significaria, além de um acesso universal, uma educação universal para as pessoas se apropriarem dessas novas tecnologias. E, fundamentalmente, do ponto de vista da área que eu leciono, que é a ciência política, para que a gente avance no caminho da democracia, é preciso também que cada vez mais a sociedade seja participativa, ou seja, que as pessoas tenham canais efetivos de participação. Então, essa tríade está no livro, né? Acesso universal, educação universal e participação popular.
E quais são os caminhos para ampliar o acesso digital?
Olha, no caso, principalmente que eu trabalho no livro, com inovações do ponto de vista meios digitais, né? A primeira questão do acesso digital seria, fundamentalmente, todas as pessoas estarem conectadas na rede. Veja, há 20 anos atrás, quando a gente fazia um loteamento numa cidade, a gente levava água, luz, sarjetas, né? Pavimentação. Quer dizer, hoje, necessariamente, a gente deveria estar conectando as pessoas, tá certo? Então, a sociedade evolui e é preciso que ela também dê acesso a todos. Talvez o ponto mais difícil de tudo isso seja a gente vencer o gargalo educacional. É por isso que eu estou dizendo possibilidades e limites de se aprender nessa sociedade tecnológica. E isso significa vencer um passivo que nós temos, porque a nossa população, só uma pequena fração dessa população efetivamente tem acesso aos bancos universitários, às carreiras de pós-graduação, etc. Então, vencer esse passivo e pensar no futuro. Não me parece que, se a gente pensar a educação da forma como ela vem sendo pensada, que uma criança hoje, para vencer a fase inicial e chegar lá ao seu final, demore 20 anos na escola, não me parece que essa possibilidade hoje seja capaz de ser vencida pelos métodos tradicionais de educação, né? Então, eu acho que hoje a tecnologia deveria estar nos apontando novas possibilidades de aprender. Ou seja, todos os processos que nós vivemos hoje deveriam ser processos de aprendizagem. Veja, a televisão digital, por exemplo, ela traz com ela uma coisa que é a interatividade, que é a multiprogramação. Então, quer dizer, a ideia de que o nosso antigo telespectador sentado numa cadeira, né, viraria, se tornaria um interagente ou interator. Então, o fundamental é aproveitar, na verdade, essas oportunidades para transformar isso em processos educativos, vamos dizer assim. E nós vamos ter que, em algum lugar, resolver a questão do ensino formal, quer dizer, como que nós aprendemos. Quer dizer, hoje você vê, inclusive, na mídia, uma série de cursos internacionais dados via internet, inclusive cursos que estão disponíveis de outros países, universidades de grande peso, salas de aula que estão se transformando em salas mundiais. E, na verdade, qual é a nossa restrição? A gente fala só uma língua. Então, quer dizer, nós vamos ter que repensar, na verdade, como é que é a certificação desses cursos, enfim. Mas sai na frente a universidade que pensar nessas coisas. Por exemplo, nós na Unesp, nós temos o NEAD, por exemplo, que está pensando os nossos cursos dessa forma, né? Então, colocando os nossos cursos em linha, em online, para que a gente possa abrir para um universo novo esses cursos. Tem problemas? Tem, lógico. A certificação ainda é um problema. Mas a gente cada vez, de uma forma mais incisiva, tem que resolver esses problemas, enfrentar esses problemas com coragem para romper esses limites estruturais que nós encontramos na sociedade moderna para que ela seja mais democrática, vamos dizer assim, para que mais pessoas possam usufruir dos benefícios dessa sociedade.
Aparentemente, essa é uma tendência inevitável, correto?
Me parece que sim. Por isso que eu acho acertado o caminho que a Unesp tem trilhado, por isso que eu acho que programas como esse de televisão digital é um programa que tem que ser incentivado para que a gente busque novas alternativas para aquilo que a gente vem fazendo.
Sobre os aspectos positivos, o que o senhor detectou? As pessoas que têm acesso estão usufruindo corretamente disso?
Eu não sei se há uma forma correta de a gente usufruir desses bens todos, mas o que eu vejo como professor, isso tem feito com que nós, professores, passemos a limpo, de uma certa forma, a nossa própria prática docente. O que eu acho que é bom, não porque toda novidade é bom, mas repensar aquilo que a gente faz é muito bom. Então, essa posição, esse pensamento crítico sobre a nossa própria postura nessa relação ensino-aprendizagem, eu acho que é muito bom. Se você pensar, por exemplo, cursos de educação à distância, eles podem ter uma boa qualidade, eles podem ter uma qualidade de uma certa forma que a gente pode colocar em dúvida, mas, de qualquer forma, o fato de hoje nós termos educação à distância nos faz repensar a própria educação que nós fazemos. Então, o que eu estou querendo dizer é que a própria mudança, de uma certa forma, é boa, porque nos faz sair de uma posição cômoda, muitas vezes, né, para tentar efetivamente dar respostas a problemas reais da sociedade brasileira. Quer dizer, a universidade pública gratuita, né, e de qualidade, como a Unesp hoje se coloca, pode atingir todas as pessoas? Hoje não. Então esse é o nosso desafio. Como encontrar meios e possibilidades para atingir um maior número de pessoas com a mesma qualidade, né, da mesma forma gratuita, mas que isso possa ser, que esse acesso, que essa disposição, né, de estar aberta a novos setores da sociedade venha a atender uma população cada vez maior.
E em relação ao formato de divulgação, como o senhor analisa as publicações de livros digitais?
A obra digital, ela é uma revolução. Ela é uma revolução que veio para ficar. Então nós temos visto o que isso significa, inclusive quando a gente puxa o perfil desses downloads. Em todos os estados brasileiros, né? Nos estados mais distantes, ou seja, aquelas pessoas que não teriam chance de estar próximo de uma biblioteca para conseguir o acesso a um determinado livro, ali na sua casa, na comunidade da sua casa, pode fazer um download de uma obra. Então, me parece que essa é a tendência, né, cada vez mais, de buscas de plataformas diferentes para deixar disponível o conhecimento da sociedade. Então, desse ponto de vista, eu reputo como uma ação extremamente importante esta questão dos livros digitais. Eu acho que o livro em papel nunca vai terminar. E o leitor do livro em papel sempre terá a chance de ter ali à sua disposição o livro em papel. Quer dizer, isso não é um problema de substituir o livro, né, físico, uma coisa importante. Mas do ponto de vista da divulgação, não há como comparar o livro digital com o livro em papel, né? Então a facilidade é tremenda. O livro hoje está disponível, quer dizer, mas nós precisamos de pessoas que saibam ler entender, criticar, produzir outras coisas a partir desses livros digitais. Né? E os canais hoje existem. Então é uma questão de aproveitar esses canais para usá-los de uma forma positiva para a sociedade.
Professor, é possível apontar esses canais?
O canal que eu tenho trabalhado, inclusive, é a televisão. Por exemplo, a televisão analógica, ela atinge 90%, 95%, alguns dizem 98% dos lares brasileiros. Quer dizer, é uma porta de entrada. Se a gente tirar esse telespectador da sua posição de simplesmente assistir televisão, embora eu vá continuar assistindo futebol, eu vou continuar assistindo a novela, tá certo? Mas se eu tiver algum programa interativo em que eu possa não só assistir, mas me comunicar através desse programa, por exemplo, a multiprogramação, as grandes redes poderiam ter um canal cada uma, educacional, por exemplo. Questões de acessibilidade, que é uma coisa que eu toco no livro, inclusive num dos capítulos, audiodescrição, que foi uma área que a gente trabalhou um pouco. Nós poderíamos ter nessa multiprogramação canais audiodescritos, né, para pessoas que têm dificuldade de visão, visão diminuída, né, as pessoas de mais idade, etc., e pudessem continuar acompanhando a televisão. No livro, por exemplo, Como Entrave a Isso, num outro capítulo, eu trabalho com a questão da política das empresas de televisão, as pressões que elas fizeram, tá certo, para que esse projeto fosse recorrentemente protelado, né, ou para que o tempo audiodescrito da programação fosse encurtado. Então, quer dizer, a gente percebe que a tecnologia existe na figura do legislador uma disposição de criar uma lei para atender esse público, mas ainda o jogo político dentro do nosso país ainda arrasta essa decisão, protelando a decisão, por uma questão de custo que as empresas de telecomunicação não querem arcar. Então, o livro é um pouco isso, é a história de como a sociedade avança a partir desses desafios tecnológicos, como essa sociedade responde a isso, às vezes até de uma forma legisladora, quer dizer, coloca isso, essas novidades na legislação, o acesso universal a determinados serviços, mas como ainda a política, ou seja, aquele campo onde os embates das forças, os embates dos interesses, e a gente começa a entender melhor, né, por que falar em inovação nem sempre é alguma coisa que tenha apelo para todo mundo. Né? Então, muitas vezes, a gente vê o esforço das instituições para participar dos rankings internacionais, para estar em primeiro lugar, e alguém vem, como o próprio Gilberto Gil, naquela música que ele fala do queremos saber, enfim, por que que o raio laser vai transformar a vida de uma pessoa do campo, de um homem simples, ou seja lá o que for? Que é essa a grande pergunta, na verdade, a se responder. Se os desafios tecnológicos avançam, se a sociedade avança tecnologicamente, ainda no nosso ponto de vista das ciências humanas, o que fica efetivamente é o desafio de vencer os gargalos das relações sociais, econômicas, políticas entre as pessoas num país tão grande quanto o nosso e com uma diversidade imensa, onde nós precisamos, na verdade, garantir aquilo que o texto legal, né, garante, a saúde, a educação, né? Nós garantimos tudo legalmente, mas se a gente fosse pegar um autor como o Habermas, isso tem facticidade, mas não tem validade efetivamente, porque não atinge todos os brasileiros da mesma forma.
Muito obrigado pela entrevista. E para finalizar, o senhor poderia deixar um contato para quem quiser discutir mais o assunto?
A minha unidade hoje, eu estou na Faculdade de Ciências e Letras, né, do campus de Araraquara. Então, por exemplo, na página da FCL, certamente as pessoas encontrarão o meu perfil ali e também todos os dados para comunicação. Mas eu deixo aqui o meu e-mail, que é bizelli, da forma como está escrito no livro, né, bizelli@fcllr.unesp.br, e eu teria maior satisfação de trocar ideia, na verdade, com as pessoas, porque eu acho que o mais importante de uma obra é isso, colocar as ideias para até receber contribuições, críticas, né, de forma que a gente saia do lugar cômodo onde a gente está para enfrentar novos desafios. Trocar ideias, eu acho que ainda é o melhor jeito de a gente avançar.
Obrigado, professor. Conversamos hoje aqui em nosso perfil com o professor José Luiz Bizelli, ele que é da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, do campus de Araraquara, e autor do livro Inovação, Limites e Possibilidades de Aprender na Era do Conhecimento, livro que sai pela coleção da ProPG Digital. Professor, muito obrigado e até a próxima.